Olá, bom dia para você. Sinta-se à vontade. Estamos começando mais um programa Café com Espiritismo. Aqui você tem informações, mensagens, música, entretenimento, bate-papos, entrevistas. Seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, são 6 horas e 30 minutos, do dia 20 de setembro de 2022. Eu sou Beto Ramos. E te desejo um bom dia. De sonhar. Seja como o sol, brilhe toda manhã, ainda por trás das nuvens. Ouvi dizer que hoje é o dia perfeito para você fazer o que ama. Se lembre, o primeiro sorriso do dia é como um raio de sol que ilumina a sua alma e de todos ao seu redor. Mas não se esqueça, na escola do mundo, é tropeçando e caindo que aprendemos como podemos nos reerguer. Nem todos os dias serão bons e maravilhosos, mas é certo que haverá algo de bom em cada dia. Você carrega em si algo único e muito especial. Desde que o mundo veja, espalhe bem a paz na terra. Não importa se é dia ou noite, se o céu está azul ou cinza, quem faz o dia bonito e melhor é você. Sempre que o sol nasce, um novo dia é a prova de que Deus sempre nos renova uma oportunidade de ser feliz. Todo dia é dia de alimentar o coração com muita positividade. A receita para um dia de alegria é ter pensamento positivo, coração cheio de amor para dar. A força que vem de dentro é muito maior que todos os ventos contrários. Quando a gente acredita que o melhor pode acontecer, simplesmente melhor acontece. E nada, absolutamente nada o impede. O seu pensamento é força criadora. Sonhe, viva, e jamais perca qualquer oportunidade para agradecer e ser feliz. É terça-feira. Bom dia!
Horas e 34 minutos.
Temperatura 20 graus.
Umidade relativa do ar 91%.
O rádio não mente. O rádio é a mídia que você pode confiar. Nosso compromisso com a verdade está acima de tudo. E os resultados do que é divulgado é muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação, com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da
Rádio Web e TV Revelare. conheça o Instituto Revelare. A Web Rádio e TV Revelare, um novo conceito em mídia, é um projeto do Instituto Revelare. Mas você também pode participar fazendo parte desta comunidade. Curta, comente e compartilhe essa mídia nas suas redes e grupos. Se torne membro para apoiar os projetos. Vamos de música para começar essa terça-feira. São 6 horas e 36 minutos. Bom dia! Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita.
A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que se encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo. E que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente na esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, momentos antes, só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Oh, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos os que, deserdado dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis nesse mundo as alegrias bem suaves, e mais tarde, somente Deus o sabe. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um belo texto que exige de nós essa reflexão. Ditado por Adolfo, que foi na terra bispo de Alger, em Bordeaux, na França. Ele se comunica no ano de 1861. Esse texto está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O seu título e o seu assunto é a beneficência. Antes de tudo, importa a nós definir o que seja beneficência. Segundo os dicionários, é um ato de filantropia e consiste em fazer o bem, ou melhor, de beneficiar o próximo. De acordo com o espírito comunicante, a prática desses atos proporciona felicidade e alegria durante a vida na Terra. Isto porque quem aproveita a oportunidade de fazer o bem não é atingido pelo remorso de ter perdido a oportunidade, nem a culpa que anda ao lado daqueles que são os indiferentes. Quem não possui a chaga da indiferença, olha o outro como igual. O ato de compartilhar torna o indivíduo próprio representante da divindade. É preciso ter em mente que a alegria proporcionada pela beneficência é aquela do tipo que se rejubila simplesmente na alegria alheia, sem que o ato se torne penoso ou mero ato de dever autoimputado sem sentimento de amor ao próximo. A caridade praticada desinteressadamente é porta de entrada para a felicidade no mundo dos espíritos. Isto é, uma espécie de antecipação daquela entrada. Deus criou seres humanos para que vivam em sociedade. Felizes os que compreendem desde já esse mistério. Aqueles que compreendem verdadeiramente que é possível ser rico sabendo viver com pouco. Ou melhor, com o necessário. Ao olhar ao redor, é possível ver que, junto aos sofrimentos que estamos experimentando, existem muitas aflições de irmãos e irmãs as quais é possível remediar. A beneficência pode ser executada com pequenos atos de compartilhamentos, aliviando misérias, amparando os caídos, oferecendo simpatia, dinheiro e amor. Nossa estadia na Terra pode ser mais, muito mais suave, bem mais alegre, sem sofrimento e certamente sem solidão.
Seis horas e 47 minutos.
Temperatura 20 graus.
Umidade relativa do ar, 91%.
Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal.
Muita gente tem o costume de fazer caminhadas e corridas pela cidade ou perto do lugar onde mora. Durante o percurso, infelizmente, é comum encontrar uma certa quantidade de lixo atirado pelo caminho. Essa realidade fez com que algumas pessoas tomassem a iniciativa de aproveitar as caminhadas e corridas para coletar esses resíduos, contribuindo individualmente para diminuir a poluição ambiental. Na Suécia, essa prática foi batizada de plogging e já ganhou muitos adeptos pelo Brasil. A advogada Lisiane Maia Gama mora em Porto Seguro, na Bahia. Ela disse que começou a praticar essa atividade antes mesmo de saber o que era plogging.
Uma amiga ambientalista viu uma foto minha com lixo e ela disse: isso que você está fazendo é uma tendência mundial, chama-se plogging. Foi aí que eu comecei a pesquisar e vi que era uma atividade física que consistia em coletar o lixo pelo caminho enquanto fazia uma caminhada, uma corridinha, cuidando da mente, do corpo e do meio ambiente.
Lisiane revela que a prática está se tornando cada vez mais popular. Atualmente, a iniciativa Plog em Porto Seguro reúne grupos de interessados em participar da atividade na Praia Baiana para manter a saúde do corpo e o equilíbrio do meio ambiente.
Na praia, como tem muito lixo acumulado nas restingas, né, trazidos pelo vento, pelo mar, a gente tem que fazer exercício de agachamento. Então, não dá nem para fazer a corrida tradicional do plog mesmo, porque é muito agachamento na praia. Então, a gente acaba que faz o plog na praia com caminhada e agachamento. Quando fazemos o plog na pista, né, fazemos de tênis, aí sim, dá para intercalar algumas caminhadas, umas corridinhas, é muito legal também.
Para iniciar no plogging, basta ter vontade e iniciativa para aliar as corridas e caminhadas à coleta do lixo que estiver pelo caminho. Para mais informações sobre a iniciativa no litoral baiano, basta acessar o perfil Plogging Porto Seguro BA no Instagram. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
O Rio Grande do Sul vive este mês de setembro os festejos da Semana Farroupilha, data que marca homenagem aos líderes da Revolução Farroupilha, ocorrida entre 1835 e 1845 contra a coroa portuguesa. Os atos comemorativos culminam no dia 20 de setembro, também conhecido como Dia do Gaúcho. Ao longo do mês, gaúchos e gaúchas dos municípios do Rio Grande do Sul aproveitam para celebrar as tradições da cultura, vestindo a indumentária típica, tomando chimarrão e assando o tradicional churrasco campeiro, tudo ao som da música regional. Em Porto Alegre, capital gaúcha, os festejos se concentram no acampamento Farroupilha, onde os piquetes, construções em madeira, como galpões, são erguidos num parque da cidade, lembrando as vivências e a rotina do campo. Este é o primeiro ano pós-pandemia que as tradições voltaram a ser comemoradas em sua plenitude. O marco do início da Semana Farroupilha é o acendimento da chama crioula, simbolizando a coragem e a união dos povos. A chama crioula passa pelas 30 regiões tradicionalistas, carregada por grupos de cavaleiros que percorrem os 497 municípios do estado, levando as tradições gaúchas. O presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Manuelito Savariz, no lançamento oficial das festividades, destacou que neste ano 1.100 cavalarianos vão participar da condução da chama crioula. Os folcloristas gaúchos Paixão Cortes e Barbosa Lessa defendem que não existe apenas um folclore ou um só gaúcho, como lembrou o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Manuelito Savariz.
O gaúcho é um tipo cultural. Nós temos brancos, negros, idiáticos, alemães, italianos, poloneses, de todas as raças.
Neste dia 20 de setembro, quando se encerra a Semana Farroupilha, as cidades gaúchas têm a tradição de lembrar o Dia do Gaúcho com a realização de desfiles pelas ruas da cidade, com o tradicional indumentária, na qual destacam-se as bombachas e os vestidos de prenda. De Porto Alegre, Paula Coutinho.
Pesquisadores brasileiros fizeram uma importante descoberta sobre a vida animal na Terra. Por meio de um estudo inovador, eles conseguiram provar a existência do fóssil de mamífero mais antigo do mundo, que habitava a região do Rio Grande do Sul há pelo menos 225 milhões de anos, o chamado Brasilodon. Até então, os paleontólogos classificam os mamíferos a partir dos ossos encontrados no ouvido. Pela nova pesquisa do ex-dentista Sérgio Cabreira, não foi o ouvido, mas sim a dentição, o que permitiu afirmar que um fóssil achado no sul do Brasil em 2003 era um mamífero. O pesquisador César Schutz, que também participou da descoberta, explicou como os dentes podem denunciar que o fóssil era de um mamífero.
A questão é que para ter esse tipo de dentes que os mamíferos têm hoje, precisa de leite. Um bebê precisa de um alimento altamente energético para conseguir produzir esses dentes. Por isso é que a gente está afirmando que ele mamava, ele precisava de leite. E uma das coisas que deu para identificar é que nesse fóssil dá para identificar claramente que são duas gerações de dentes. Tem os dentes de leite e os dentes definitivos. Então isso é uma outra coisa que só os mamíferos têm.
O resultado dessa pesquisa antecipa em 25 milhões de anos o surgimento dos mamíferos na Terra. Ou seja, os animais que amamentam os filhotes não teriam surgido na era jurássica, como se imaginou até então, mas sim na era triássica. O paleontólogo César Schutz destaca que a descoberta realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul aumenta a importância do sul do Brasil para o estudo das espécies.
Essa descoberta, né, com certeza, ela tem interesse mundial. Nós temos aqui também os primeiros dinossauros, porque nós temos a sorte de ter essas camadas com esses fósseis que são exatamente desse período crucial, que é o surgimento dos dinossauros e agora o surgimento dos mamíferos.
Com 20 centímetros e pesando cerca de 15 gramas, o Brasilodon cabe na palma da mão e se parece com um pequeno rato. Encontrado pela primeira vez em 2003, no município de Faxinal do Soturno, região central do Rio Grande do Sul, o Brasilodon pode mudar para sempre a forma de se identificar um mamífero a partir de um fóssil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando.
As classes sociais na filosofia de Karl Marx. Karl Marx viveu entre os anos 1818 a 1883. Nascido em Trier, produziu uma ciência baseada em vários conhecimentos, sendo, portanto, a sua obra complexa. A filosofia e o método que Marx criou, junto com seu companheiro Friedrich Engels, chama-se materialismo histórico-dialético. Marx elaborou sua teoria geral e o programa dos movimentos operários. Assim, o marxismo tem suas bases no socialismo científico e no materialismo histórico e dialético. Marx estabelece uma relação entre a realidade, a filosofia e a ciência. Considera a realidade social como uma concretude histórica, um conjunto de relações de produção construído pela sociedade no tempo e no espaço. Cada sociedade é representada pela sua totalidade, havendo diversas formas de organização humana diretamente influenciadas pela família, o poder e a religião. Em sua teoria, Marx tenta entender como a sociedade em geral funciona, tendo como base a sociedade do século XIX, cuja filosofia alemã era predominante. A história humana, determinada pelas contradições nos modos de produção situadas em uma formação social histórica, implica a dominação de uma classe social por outra, acabando por instituir a luta de classes. Burguesia de um lado, operários de outro, no caso do capitalismo. Essas duas classes mantêm uma oposição de valores e de interesses, sendo produto da propriedade privada e sempre existirão em função dela. Enquanto a sociedade não teve propriedade privada, não existiam classes sociais determinadas. A partir do momento em que a sociedade passou a entender que a produção social era de direito de pessoas ou de famílias isoladamente, a propriedade privada estava instaurada. Na industrialização, a propriedade privada e a forma salário separam o trabalhador dos meios de produção, como consequência, o separam também do fruto do seu trabalho, que foi apropriado pelo capitalista. A história do homem, a história da luta de classes, da luta constante entre interesses opostos, embora esse conflito nem sempre se manifeste socialmente sobre a forma de guerra declarada. No entanto, a luta na sociedade capitalista é muito clara, pois jamais a dominação e a exploração humana foram tão evidentes, mesmo havendo uma pequena parcela de burgueses em relação aos operários. O modo de produção capitalista, enquanto se reproduz em proporções cada vez maiores, reproduz também, em idênticas proporções e em número crescente, a classe dos operários privados de propriedade. A acumulação do capital não faz mais do que reproduzir essa relação, dominação-exploração, numa escala igualmente progressiva. Com mais concentração de renda por um lado e com mais assalariados por outro, a acumulação do capital é, ao mesmo tempo, aumento do proletariado e da exploração do trabalhador assalariado. O que recria o proletariado não é apenas a pobreza natural, mas a pobreza artificialmente provocada. Não se trata da massa humana mecanicamente dobrada pelo peso da sociedade, mas corresponde a uma forma de produção determinada historicamente, capitalismo. O exército de reserva, ou seja, os trabalhadores disponíveis, é tanto mais numeroso quanto a riqueza social concentrada na classe burguesa. E quanto mais aumentar este exército de reserva, comparativamente ao exército ativo do trabalho, maior a miséria. Quanto mais crescer essa camada de Lázaros da classe assalariada, mais cresce a pauperização da classe trabalhadora. É esta lei absoluta e geral da acumulação capitalista. Só a produção capitalista, hoje com toda a tecnologia, cria as riquezas e as forças produtivas necessárias para tal, criando ao mesmo tempo, com a massa dos operários oprimidos, a classe social que cada vez mais é obrigada a reivindicar a utilização dessas riquezas e dessas forças produtivas em favor de toda a sociedade e não em favor de uma classe monopolista.
7:01.
Temperatura 20 graus.
Umidade relativa do ar, 91%.
Escolha sempre o melhor para você, com consciência, alegria e prazer. Mande embora energias más, vai, desfaz, não volte atrás. E busque amor mais e mais e mais. Jogue fora dias ruins, sim, assim põe um fim. Esqueça o cada um por si, que a felicidade vem e a positividade vem. Todo dia vença o bem. Dê o melhor que você tem. Versos da música Positividade do grupo Sorriso Maroto. É terça-feira. Bom dia pra você. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Uma boa terça-feira para vocês. São 7:03 do dia 20 de setembro de 2022 e esse foi o nosso Café com Espiritismo. Bom dia! Música.